Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre o metaverso. A gente vai debater essa nova realidade, o lançamento dos óculos pelo Facebook em parceria com a Ray-Ban e o que mais vem pela frente. Antes da gente começar, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Rafa Coimbra, segundo a Wikipedia, metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada e internet. O Second Life, lá de 2003, talvez tenha sido o primeiro grande exemplo dessa história. Hoje a gente tem Roblox, Fortnite e uma série de projetos que vão disputar essas realidades paralelas que nos serão apresentadas. Rafa, além desse mundo aqui, aonde mais você pretende passar um tempo e por quê?
Eu pretendo passar 24 horas por dia no metaverso, assim que isso for possível, mas da maneira que eu entendo que seja o caminho natural das coisas. É preciso, André, a gente deixar bem claro que houve uma evolução. Você está falando aí do Second Life, que já tem aí seus 20 anos. Antes disso, já tinha esse conceito ali nos anos 90 de algo como se fosse, para muita gente, um espelho. Então você sai da sua vida aqui real, entra naquele ambiente virtual e esses dois mundos, eles não se comunicam de maneira tão interessante quanto eu acho que poderia. Por quê? Porque você vai, né? Vamos pegar um jogo, Second Life. Para quem não lembra do Second Life, você tinha ali uma identidade, um avatar, tinha um mundo todo digital, como se fosse um jogo, e você interagia por ali. Mas aquele mundo só existia digitalmente. O metaverso que a gente está falando agora, por conta da evolução tecnológica, ele é um casamento do mundo real com o mundo digital. Ações que você eventualmente faz ali no mundo virtual têm consequências no mundo real e vice-versa. É mais do que uma replicação, um espelhamento, uma extensão. A ideia, a gente ainda não chegou lá, mas a ideia é que haja uma fusão e que você, por exemplo, usando óculos de realidade aumentada, você está olhando uma rua e, de repente, você tem ali uma camada de informação digital, você dá um comando, por exemplo, para comprar um sanduíche aqui no seu ambiente virtual e chegue na sua casa um sanduíche de maneira real. É essa fusão, eu estou insistindo nessa palavra, que eu acho que vai ser o grande salto. A gente não tem, a gente, por enquanto, ainda está nessa divisão. Mas no momento em que isso chegar e quando a gente não perceber a diferença entre esses dois mundos ou souber que existe ali uma diferença, mas isso não tiver tanta importância, aí sim a gente vai chegar no tão sonhado metaverso. O nosso mundo vai se expandir, porque, obviamente, no digital tem infinitas possibilidades a serem exploradas, e aí essa comunicação ela vai ser muito mais fluida.
É, a questão está na invisibilidade. Assim como a energia elétrica passou a fazer parte do nosso dia a dia, a conexão com a internet, a gente não faz mais, não toma mais a ação de se conectar, né? Naquele primeiro momento, a gente discava para uma BBS. Depois a gente ligava o computador e ele já estava conectado através de uma banda larga. Agora a gente já tem dispositivos conectados o tempo inteiro e aos pouquinhos esse processo de conexão foi se tornando invisível. A ideia é que essa nossa conexão com o metaverso também se torne invisível, seja fluida. É exatamente como o Rafa mencionou. Nesse ponto, é claro que nos vão ser apresentadas realidades diferentes, alternativas para esse metaverso, como, por exemplo, o Roblox, o Fortnite, a estratégia anunciada do Mark Zuckerberg de ter uma alternativa através do Facebook, que não sei se vai deixar de ser uma rede social ou se vai criar um novo produto, mas que ele já disse que quer jogar esse jogo, mas a gente vai ter ali alternativas de conexão, onde naturalmente vamos nos desconectar ou do nosso mundo, e não desconectar, mas vamos estender o nosso mundo a esses aplicativos e soluções tecnológicas. Carlos Aros, na semana passada o Facebook lançou os seus novos óculos, o Ray-Ban Stories, que custa aí $300. Os usuários eles podem usá-los para gravar e compartilhar imagens e vídeos curtos, ouvir músicas, podem até atender chamadas, eles servem como celulares. As pessoas que comprarem esses óculos em breve poderão usá-los em espaços públicos, vão poder fotografar, gravar tudo, vão poder usar o View, que é o novo aplicativo do Facebook para classificar e enviar conteúdo. E a gente conversou, quando virou a chave, um pouco sobre isso. Hoje a gente vai explorar um pouco mais esse assunto e queria ouvir de você qual a relação dos óculos do Facebook com o metaverso, aonde essa história se encaixa na estratégia do Zuckerberg para dominar o metaverso.
Bom, o Mark Zuckerberg não esconde de ninguém as ambições que tem e faz isso por algumas razões. Primeiro, porque faz parte do jogo criar essa expectativa e movimentar os investidores, movimentar a comunidade mais engajada em prol desses projetos, dessas ideias. E ele apresentou há poucas semanas, em um encontro com os funcionários do Facebook, essa ideia, dizendo que o metaverso é a nova meta da empresa, é o futuro sobre o qual será construída a história do Facebook. E ele diz que essa ideia está baseada em aplicações, em hardware, e aí faz total sentido a gente conhecer esses óculos que foram lançados agora em parceria com uma marca, ou seja, já tem também um apelo junto ao público, do ponto de vista de design e etc., porque o hardware caiu. É parte desse objeto de sobre o qual o Facebook vai trabalhar. É interessante a gente perceber que o Facebook, embora tenha muito, muito dinheiro a respeito, não é protagonista. Você citou aí alguns exemplos, Fortnite e afins, que estão muito mais próximos dessa realidade com o metaverso do que o próprio Facebook. Mas é curioso a gente perceber que o Facebook tem uma comunidade bastante engajada e tem ferramentas esparramadas em diferentes momentos, não é? E que se conectam com diferentes momentos da vida das pessoas. E a ideia, portanto, é criar exatamente esse ponto de interseção que o Rafa comenta, essa fusão entre o que é o físico e o que é esse espaço virtual para que as pessoas possam se conectar. E o Mark Zuckerberg está trabalhando, portanto, com o seu time em diferentes unidades dentro do Facebook para criar comunidade, para mobilizar os criadores de conteúdo, para envolver as empresas e para criar uma espécie de realidade virtual ali sobre a qual o Facebook vai ser, da qual o Facebook será o provedor para que nós todos possamos viver. A melhor experiência disso, André, se conecta com algo que nós conversamos na semana passada. Nós falamos sobre o futuro do trabalho e sobre como o modelo híbrido vai ser cada vez mais presente, e ele só se viabilizará se essa divisão entre o home e o office não for percebida. E a ideia já foi mostrada para um grupo de jornalistas em uma experiência que o Facebook fez, mostrando aquele Facebook Workrooms, que são as ferramentas para trabalho. Eu acho que o Facebook está fazendo um caminho interessante, mas eu não sei se, com tudo que acontece, com todo o desgaste que o Facebook tem, as pessoas vão estar interessadas em viver também uma vida digital lá dentro, ou num ambiente virtual lá dentro, uma vez que o Facebook já incomoda sendo só uma interface.
Tem um desafio adicional, Aros, que é será que o Facebook vai conseguir criar uma nova internet? Porque a grande questão é, ok, a empresa está fazendo esse esforço, está começando ali pelo trabalho, o ambiente de trabalho, pegando, inclusive, surfando nessa nossa nova era de trabalho híbrido, mas se a gente quiser realmente esse grande metaverso universal, espalhado 24 horas por dia na nossa vida, das duas, uma. Ou o Facebook vai ter que ter capacidade para criar 100% esse universo, por isso que eu estou chamando de uma nova internet, ou seja, o protocolo Facebook do metaverso vai dominar o mundo, todo mundo teria que embarcar nele, ou não. Ou a gente vai precisar de um reforço externo, de outras empresas, para que se crie, vamos chamar assim, uma espécie de um consórcio, uma nova linguagem, uma nova plataforma, onde não só o Facebook, ele pode até ser protagonista, ter a maior participação no mercado, mas também outras empresas embarcarem. Eu acho que essa é uma solução mais interessante, porque, caso contrário, o Facebook, na minha avaliação, por mais grana que exista, por mais vontade, não, e obviamente inserindo esses elementos que o Aros colocou aqui, até da desconfiança da empresa, ela não vai ser capaz sozinha de criar uma plataforma universal. É um projeto ambicioso demais. Ela não conseguiu fazer isso na internet, apesar de ser ainda a maior rede social do mundo. E acho que num desafio muito mais complexo, envolvendo muito mais tecnologias, né? Todo mundo teria que usar os óculos do Facebook, sabe? Os equipamentos, os protocolos, os softwares, as aplicações, tudo teria que rodar ali dentro. Não acho que esse seja o caminho mais viável. De qualquer maneira, o Facebook, sem dúvida, vai ser a empresa que dará o pontapé, já está dando esse pontapé inicial e vai provavelmente provocar o resto do mundo a embarcar com mais velocidade nesse universo.
Até porque essa ideia de um consórcio, eu gostei dessa expressão, para fundar o metaverso, ela também está associada a um comportamento das pessoas na rede, né? Se a gente for pegar os exemplos hoje que melhor se destacam, eles estão segmentados por interesses, mesmo dentro do entretenimento. Boa parte deles nasce já a partir de uma premissa da gamificação, dentro de uma realidade em que há um interesse específico de um determinado grupo para estar dentro daquela plataforma. Portanto, faria sentido. O Workroom, por exemplo, poderia atender a uma demanda corporativa, um outro atenderia a uma demanda de um outro grupo interessado por qualquer outra coisa, e por aí vai. E aí, partindo dessa lógica de aproximar os interesses e fazer com que essas comunidades dialoguem, tenham objetos em comum. E aí sim faria sentido. Eu também não vejo, por mais que o Facebook tenha dinheiro, todo esse potencial concentrado em uma única mão. Até porque a gente está falando hoje também de um ambiente digital muito pulverizado. Lá atrás, quando a internet se materializou, nós tínhamos players grandes para a época, mas eram poucos, muito menos do que se tem hoje. De modo que essa disputa, ela se dá por várias quedas de braço acontecendo simultaneamente, o que faz com que os acordos, não é, mais próximos de acontecerem, formem esses consórcios, ou o consórcio, ou vários consórcios, para fundar essa nova internet, esse metaverso. Sozinho, o Facebook vai levar porrada de todo mundo e ninguém vai se entender. O caminho natural seria justamente esse de conectar os interesses comuns.
Resta saber se alguém vai tentar impor um padrão quando houve o consórcio ou a tentativa de se montar um consórcio para internet das coisas, para determinar um padrão de nomenclatura, de construção, de identificação única dos dispositivos. Diversas empresas tentaram colocar a sua visão como a visão padrão e, no final das contas, acabou virando uma grande salada, uma grande confusão, e não se chegou a um consenso. Eu vejo com muito ceticismo a ideia de um único consórcio. Talvez a gente vá ver alguns consórcios diferentes, algumas propostas. Tem toda a questão geopolítica que deverá ser acomodada. Certamente, Estados Unidos e China vão brigar pelos seus metaversos. Certamente também as questões associadas à inteligência artificial, algoritmos e ao monitoramento das atividades das pessoas no metaverso, essas questões vão ser importantes, porque junto com o metaverso vem o entendimento da sociedade, vem também a cibersegurança, enfim, o que a gente vive socialmente vai viver também no ambiente do metaverso. E aí é difícil imaginar que os interesses das empresas e das nações não sejam replicados dentro desse contexto.
E sem levar em conta, André, desculpa, mas sem levar em conta, nessa nossa discussão aqui, que é uma proposta de consolidação do metaverso, ou de vários deles, aí por meio desses consórcios e tudo mais, essas iniciativas, tendem também a acentuar uma desigualdade que já existe hoje no modelo tradicional de digitalização dos nossos hábitos, do nossa vida, né? Aqueles que estão desconectados daqueles que estão conectados. E a gente está partindo agora para um terceiro grupo, aqueles que já vivem uma experiência digital de imersão completa. O cara já está num outro nível, estará em um outro nível quando o mercado, ou seja, as empresas, as organizações, né, essa presença do Estado, de alguma maneira, tudo isso se materializa no metaverso, a gente passa a ter o quê? Um gap ainda maior entre esses grupos. Ou seja, a gente também vai falar sobre uma desigualdade do ponto de vista de inclusão digital e afins muito maior. E essa é uma questão que precisa ser observada também, porque é preciso fazer também contrapesos para tudo isso.
Sem dúvida. Nosso colunista Guilherme Ravache, que é empreendedor, consultor digital e jornalista, escreveu um artigo aqui para a MIT Technology Review Brasil que bombou. A gente pediu para ele falar um pouco sobre o artigo, que é sobre o metaverso. Ele descreve muito bem o que deve acontecer e conceitua o metaverso também. Vamos ouvir o Ravache.
Olá, eu sou Guilherme Ravache, colunista da MIT Technology Review. Essa semana eu publiquei uma coluna, eu publico todos os meses uma coluna na MIT, mas esse mês a minha coluna foi sobre o metaverso. O metaverso é essa tentativa de levar o mundo real para o mundo digital, para esse mundo virtual, com alguns elementos virtuais. O melhor exemplo disso provavelmente é o filme Jogador Número 1, Ready Player One, do Spielberg, que o jovem coloca um capacete de realidade virtual, coloca as luvas, e aí ele é transportado para esse mundo virtual. Nesse mundo virtual, ele pode comprar, ele pode jogar, ele pode se entreter, ele interage com outras pessoas, cria personagens, e isso tem esse fator imersivo, é muito poderoso. Hoje, grandes empresas têm investido, apostado muito nisso. Um bom exemplo é o Facebook, que já disse que o plano, no médio prazo, é se tornar uma empresa do metaverso. Deixar de ser uma rede social, se tornar uma empresa do metaverso. O Mark Zuckerberg aposta muito nisso. A Microsoft também está nesse segmento. Tem óculos, tem iniciativas no mundo do metaverso. Inclusive, além dos games, tem o próprio Minecraft, que não deixa de ser um universo virtual, onde as pessoas entram, interagem e constroem coisas junto. Esse é um elemento importante, essa questão colaborativa do metaverso. Existem diversas plataformas abertas, como Roblox, que as pessoas entram e elas mesmas ajudam e colaboram a construir esse universo digital virtual. Obviamente, tem dinheiro dentro desse mercado, é um mercado bilionário, vai valer muito nos próximos anos e, para muita gente, é a próxima internet. Então, cada vez mais a gente vai ouvir comentário em torno desse tema, e eu vou estar sempre aqui conversando com vocês e trazendo o que estiver acontecendo no metaverso. Obrigado!
Você foi o Guilherme Ravache, colunista da MIT Technology Review Brasil, empreendedor, consultor digital e jornalista. Rafa, você acha que essa visão do Guilherme é por aí, NFTs, criptomoedas, os jogos, as redes de interação, os gadgets imersivos e o processo de colaboração entre as pessoas? Essas são as peças que devem encaixar e compor essa primeira etapa do metaverso?
A primeira etapa, né, André? Isso.
Sim, a primeira etapa.
Só nessa primeira etapa, a quantidade de elementos complexos que nós já discutimos aqui em poucos minutos. Se a gente imaginar o metaverso um pouco mais para frente, a coisa vai ficar ainda mais sofisticada. A gente pode incluir, como você falou, um pouco de internet das coisas. Vamos começar a misturar máquinas se comunicando com máquinas, máquinas se comunicando com humanos. Nossos avatares vão ter um papel diferente. Vai se tornar algo realmente muito sofisticado. E aí eu insisto aqui numa reflexão, André, que você iniciou, que é a construção, pela primeira vez na história da humanidade, vamos dizer assim, a construção do novo universo, a nova guerra, a nova expansão geográfica, se a gente entender o metaverso enquanto uma tomada de território, esse processo não está sendo feito por governos, não está sendo feito, né, no modelo tradicional do século XX, está sendo feito por empresas. E no caso aqui a gente está citando uma empresa que está liderando esse processo, mas também, como o Ravache colocou, a gente tem jogos que já estão muito inseridos nesse conceito do processo, Roblox, Fortnite. Esse mundo está sendo construído e de uma forma também muito veloz em alguns sentidos. O mercado de NFTs, de tokens não fungíveis, tem crescido de uma forma muito veloz. O que eu entendo que é preciso é que a sociedade comece a discutir, e aí eu coloco também governo, para saber para onde a gente quer ir, que direção que a gente vai tomar, porque para organizar isso tudo depois vai dar um trabalhão. Eu não tô aqui, quando eu falo organizar, não é controlar, eu sou muito favorável a essa explosão de inovação, criatividade, mas a gente vai precisar, de alguma forma, coordenar esse movimento e entender para onde a gente quer ir. Porque, obviamente, vamos ganhar muito com esse metaverso, mas não há dúvidas que teremos efeitos colaterais. E a gente tem que estar atento desde já.
O que mais você precisa saber?
Bom, é isso. Nossa hora de virar a chave chegou. Carlos Aros, a dica da semana.
A dica da semana é tirar um tempo para ler uma série de reportagens produzidas pelo Wall Street Journal. O jornal teve acesso a documentos e esse Facebook Files é um assunto que tem movimentado o mundo da tecnologia e que são dias que não têm sido fáceis para a rede social, vale dizer. Né? Há várias histórias dentro dessa série de reportagens, mas há uma em especial que me chamou bastante atenção. Recomendo que leiam tudo. Eu vou destacar aqui um dos tópicos, porque me chamou bastante atenção. O Facebook teria produzido, segundo o jornal, nos últimos 3 anos, estudos sobre a toxicidade do Instagram, que faz parte do grupo, não é? Faz parte da companhia. E os resultados desses estudos mostraram que o Instagram é prejudicial para um grupo específico de usuários, em especial dentro desse grupo aí, as adolescentes. Um dos relatórios que o jornal publica é de março de 2020 e diz que 32% das garotas dizem que quando se sentem mal com o seu corpo, o Instagram faz com que elas se sintam pior. Outros estudos já haviam sido feitos, eu recomendo inclusive os trabalhos do professor Cristiano Nabuco, do IPQ em São Paulo, que tratam do impacto das redes sociais sobre os jovens, e em especial esse grupo das adolescentes. E esses estudos, portanto, divulgados pelo Wall Street Journal, caminham na mesma direção daquilo que vem sendo mostrado por outros grupos fora do Facebook, sobre esse prejuízo, sobre o cuidado que precisa ser adotado nessa relação entre a rede social e as jovens. Só que os estudos que agora foram divulgados, eles vão na mão oposta àquilo que o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, e o Adam Mosseri, que é o executivo responsável pelo Instagram, manifestam e que eles vêm defendendo ao longo desses últimos anos. Essa investigação sobre o Instagram é o segundo ponto aí dessa série e mostra que há muita coisa dentro da organização e daquilo que é colocado como produto que mesmo internamente não passa nos critérios aí que deveriam ser submetidos para o desenvolvimento desses produtos, para criar uma comunidade saudável. Se a gente for lembrar, o Instagram lançou algumas ferramentas ao longo dos últimos anos, a história dos likes, enfim, uma série de questões, campanhas envolvendo o uso dos filtros e etc. Mas nada disso acabou entrando no centro da questão, que é o quanto esse mergulho nas plataformas é nocivo para um grupo ainda em desenvolvimento, para um grupo ainda em formação, o caso dos adolescentes. Dá para traçar um paralelo também com o caso do TikTok e o uso de inteligência artificial com filtros no rosto e afins. São duas plataformas que se assemelham em alguns aspectos e que podem gerar, de alguma medida, como os estudos vêm mostrando, e esse divulgado pelo Wall Street Journal, feito dentro de casa pelo Instagram, podem causar impactos profundos aí na formação e no desenvolvimento desses jovens. O Facebook, portanto, ao manter as coisas como estão, olhando apenas o resultado lá na frente, negligenciou os dados que a própria companhia já tinha em mãos. Há outras histórias nessa reportagem, como um grupo especial de usuários dentro da plataforma que não estão sujeitos às mesmas sanções que os demais. Enfim, tem coisas interessantes aí e que justificam o que eu disse há pouco tempo aqui nessa nossa conversa sobre o tanto de desconfiança que existe a respeito da postura e da atuação do Facebook. Se antes do metaverso tá assim, imagina quando chega lá, André Mistério.
O Aros, só para complementar, vale a pena dar uma lida no artigo que a nossa colega Karen Hall escreveu também. Saiu essa semana passada aqui e ela descreve também, citando documentos internos do Facebook, um movimento ali de fazendas de trolls, ou seja, grupos que se organizam para gerar engajamento baseados em polarização política, em ódio. Então foi uma semana bem pesada aí de acusações e questionamentos em relação ao Facebook e realmente a gente tem que ficar de olho. Se já está difícil assim, né? Como você falou, imagina no metaverso.
Bom, já fica aí, Rafa, e dá a tua dica da semana.
André, tô de olho na guerra das câmeras. Foi interessante essa semana que passou, porque primeiro teve um lançamento aí do iPhone 13, com recursos bem surpreendentes de fotografia, vídeo, já dá para filmar em altíssima resolução, fazer um bando de ajustes, estilos. E nessa semana também teve um anúncio da Canon de uma câmera nova, li alguns artigos dizendo que é uma coisa surpreendente do ponto de vista profissional, e a GoPro Hero 10, que vem no seu novo modelo, com também melhora de qualidade de imagem, estabilização, etc. É interessante notar que esses mundos, né, tanto das câmeras profissionais quanto dessa câmera GoPro, que trouxe uma revolução em termos de mobilidade, eles ainda existam, porque com a evolução que eu percebi ali, não só no iPhone 13, mas obviamente que outras marcas que trabalham com smartphones de ponta, essa é uma das funções que mais melhoram, se aprimoram a cada ano. Todo ano as câmeras estão melhores, as lentes, os recursos, e eu acho que em algum momento uma parte dessas câmeras profissionais elas vão ser embutidas no smartphone. Da mesma maneira que hoje ninguém tem um player para tocar música, isso já está no smartphone, eu imagino que daqui a alguns anos esses recursos profissionais, hoje são câmeras mais caras, elas vão ser embutidas para amadores, com certeza. Hoje qualquer pessoa tira foto sensacional com um smartphone de ponta, mas eu imagino que daqui a pouco também essas tecnologias tipo a estabilização, isso vai estar embarcado em smartphone. E eu, se eu tivesse nesse setor, nesse segmento de câmeras profissionais, eu estaria um pouquinho preocupado e já pensando aí numa mudança de rumos, porque os smartphones, na minha visão, vão engolir uma grande fatia desse mercado profissional e semiprofissional.
Tô contigo, Rafa. Eu também estaria preocupado. Bom, a gente está chegando ao final, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do Size e da Salesforce, e também quero te convidar a entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, até semana que vem.
Abraço, André, a Aros e a todos que nos ouvem. Fica aqui a minha recomendação, se você curtiu esse e outros assuntos, né? A gente falou muito hoje aqui sobre metaverso. No nosso canal no YouTube tem vídeo falando de metaverso, de NFT, de óculos do Facebook. Tá tudo lá, e se você quiser sugerir alguma coisa interessante também, mande a sua opinião pra gente, que a gente tá sempre atento no que você diz.
Carlos Aros, grande abraço.
Um abraço para você, André Miceli, um abraço, Rafa, e a minha recomendação é pela leitura dos dois artigos do Guilherme Ravache, um de maio e outro agora, dessa semana, agora em setembro, falando sobre o metaverso. Eles são complementares e ajudam a entender um pouco mais sobre essa história que a gente discutiu aqui no programa de hoje, e evidentemente não só estando no nosso site, não só esses artigos, mas todos os outros. Tem sempre muito assunto bacana, faz a gente refletir muito sobre essa relação diária que a gente tem com a tecnologia.
É isso, assina lá nossa newsletter e acompanhe os nossos canais nas redes sociais no @MITTechReviewBR. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.